Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, Brasil e demais países de língua portuguesa. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa brasileiro da Rádio Vaticano, Vatican News, com as últimas notícias do Papa e da Igreja no mundo. Com vocês, nesta edição, Bianca Fracalvieri e na parte técnica, Bruno Horter. O céu é parcialmente nublado em Roma e a temperatura neste momento na Praça São Pedro é de 18 graus. Vamos então aos destaques do nosso programa de hoje. O Papa Francisco recebeu alta e prossegue a convalescência no Vaticano. Ao saudar os fiéis no Hospital Gemelli, suas palavras foram de agradecimento a todos que rezaram por ele. E antes de voltar para a Casa Santa Marta, o Santo Padre fez uma etapa na Basílica de Santa Maria Maior. No texto divulgado por ocasião do Ângelus, Francisco pede que continuem a rezar por ele, mas de modo especial que se reze pela paz, sobretudo pelos países em guerra. Calem-se as armas imediatamente, escreve o Papa, manifestando preocupação particular com a situação no Oriente Médio. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News, está no ar. E mais uma vez, sejam todos bem-vindos à edição desta segunda-feira, 24 de março. Hoje a Igreja recorda um grande santo, Dom Oscar Romero. E o fazemos com as palavras do Papa Francisco na cerimônia de canonização em 2018. Dom Oscar Romero, disse Francisco, deixou as seguranças do mundo, incluindo a própria incolumidade, para consumir a vida, como pede o Evangelho, junto dos pobres e do seu povo, com o coração fascinado por Jesus e pelos irmãos. Este corajoso arcebispo foi martirizado em 1980. Era a voz dos que não tinham voz em El Salvador. Assassinado enquanto celebrava a missa, o seu sangue foi derramado pela redenção e ressurreição do seu povo sofredor. Havia grande expectativa para ouvir novamente o Santo Padre. Obrigado a todos. Estas foram as palavras do Papa ao saudar os fiéis romanos e turistas que foram ao Hospital Gemelli para ver o pontífice depois de 38 dias de internação, a mais longa do seu pontificado. Em meio à multidão, Francisco reconheceu uma senhora, Carmela, que todas as quartas-feiras participa da audiência geral para lhe entregar um maço de rosas.
E vejo esta senhora com os fiori gialli e brava.
E vejo essa senhora com as flores amarelas. É uma boa pessoa, disse ainda o Papa, do quinto andar do hospital e não do décimo, onde estava internado, justamente para ficar mais próximo dos fiéis, como pediu o pontífice. Durante o anúncio da alta feito no sábado, os médicos Sérgio é mais magro, mas Francisco apareceu bem, com um semblante sereno, acenando para os fiéis com um sinal de joia com o polegar em riste, e concedeu a bênção somente com as mãos. Logo em seguida, o Papa deixou o hospital rumo à Casa Santa Marta e, durante o trajeto, fez uma etapa na Basílica de Santa Maria Maior para entregar um ramalhete de flores ao cardeal Rolandas Macrica, arcipreste coadjutor, que foi depositado diante do ícone da Salus Populi Romani para agradecer por sua recuperação. Na sequência, Francisco voltou ao Vaticano. Enquanto os fiéis emocionados viam seu pastor, a sala de imprensa da Santa Sé divulgou o texto preparado para o Ângelus. Queridos irmãos e irmãs, bom domingo. A parábola que encontramos no Evangelho de hoje nos fala da paciência de Deus, que nos exorta a fazer de nossa vida um tempo de conversão. Jesus usa a imagem de uma figueira estéril que não produziu os frutos esperados e que, no entanto, o agricultor não quer cortar. Deseja adubá-la mais uma vez para ver se dará fruto no futuro. Esse agricultor paciente é o Senhor, que trabalha com zelo o terreno de nossa vida e aguarda confiante o nosso retorno a ele. Em seguida, o Papa fez uma referência à sua saúde. Neste longo período de recuperação, tive a oportunidade de experimentar a paciência do Senhor, que vejo também refletida na dedicação incansável dos médicos e dos profissionais da saúde, assim como nos cuidados e nas esperanças dos familiares dos doentes. Essa paciência confiante, ancorada no amor de Deus que nunca falha, é verdadeiramente necessária para a nossa vida, especialmente para enfrentar as situações mais difíceis e dolorosas. Grande parte do texto do Ângelus, porém, manifesta a preocupação do pontífice com as guerras no mundo, de modo especial com a situação no Oriente Médio. Entristece-me a retomada dos pesados bombardeios israelenses na faixa de Gaza, com tantas mortes e feridos. Peço que as armas se calem imediatamente e que se tenha a coragem de retomar o diálogo, para que todos os reféns sejam libertados e se alcance um cessar-fogo definitivo. Na faixa de Gaza, a situação humanitária é novamente gravíssima e exige o compromisso urgente das partes beligerantes e da comunidade internacional. Alegra-me, por outro lado, que a Armênia e o Azerbaijão tenham acordado o texto definitivo do acordo de paz. Espero que seja assinado quanto antes e possa, assim, contribuir para estabelecer uma paz duradoura no sul do Cáucaso. Francisco então encerra: com tanta paciência e perseverança, vocês continuam a rezar por mim. Agradeço-lhes muito. Eu também rezo por vocês. E juntos imploramos pelo fim das guerras e pela paz, especialmente na martirizada Ucrânia, na Palestina, em Israel, no Líbano, em Mianmar, no Sudão e na República Democrática do Congo. Que a Virgem Maria nos proteja e continue a nos acompanhar no caminho rumo à Páscoa. Mas com Túlio Fonseca, vamos ver como foi a coletiva em que foi anunciada a alta do Papa Francisco.
No último sábado, 22 de março, os médicos Sérgio Alfieri e Luigi Carboni responderam às perguntas dos jornalistas numa coletiva conduzida pelo diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, no saguão do Hospital Gemelli. Na ocasião, o comunicado oficial sobre a alta do Papa Francisco, que deixa o hospital neste domingo, 23 de março, e segue para a Casa Santa Marta, no Vaticano, onde continuará sua recuperação. De acordo com o doutor Alfieri, o Papa foi internado com um quadro de insuficiência pulmonar aguda, causada por uma infecção, evoluindo para uma pneumonia bilateral severa, o que exigiu um tratamento específico. Durante a internação, os médicos recordaram os dois episódios considerados muito críticos, nas quais o Santo Padre esteve em perigo de morte, mas nunca foi entubado. Nas últimas duas semanas, a condição clínica do Santo Padre tem se mantido estável. Os médicos recomendam a continuidade do tratamento farmacológico e será necessário um período de convalescença de pelo menos 2 meses. Segundo a equipe médica, trata-se de uma alta protegida, o que significa que a recuperação exigirá fisioterapia respiratória e motora, além de suporte diário com oxigênio e acompanhamento médico. A voz do pontífice deverá retornar gradualmente, conforme esperado nesses casos. O Papa demonstrou colaboração durante todo o tratamento e, se mantiver a evolução positiva, poderá retomar suas atividades em breve, afirmou o professor Alfieri.
Túlio também nos traz o editorial do editor-chefe do Vatican News, Andrea Tornielli. O título é Bem-vindo de Volta a Casa.
Passaram-se 38 dias desde aquele 14 de fevereiro, quando o Papa Francisco deixou o Vaticano para ser hospitalizado na Policlínica Gemelli. Foram semanas complicadas para um paciente de 88 anos acometido por pneumonia bilateral. Os boletins médicos não esconderam a gravidade da situação, as crises pelas quais passou e a complexidade do seu quadro clínico. No entanto, esses dias foram marcados, sobretudo, por uma enxurrada de orações em favor de sua recuperação. Orações pessoais, orações comunitárias, terços e celebrações eucarísticas. Não apenas católicos e cristãos rezaram por Francisco. Pessoas pertencentes a outras religiões também elevaram suas preces e até mesmo aqueles que não têm fé enviaram-lhe pensamentos positivos e manifestações de carinho. Foi para esse povo em oração que a breve saudação deste domingo foi desejada e concebida. Vivemos com o Bispo de Roma esses longos dias de sofrimento. Esperamos, rezamos e nos emocionamos quando Francisco fez questão de agradecer, com sua voz fraca, aos fiéis que rezavam na Praça São Pedro e em tantos outros lugares do mundo. Sentimos alívio na noite do domingo, 16 de março, ao vê-lo pela primeira vez desde sua internação, ainda que de costas, rezando após celebrar a missa na capela do 10º andar do Gemelli. Depois de tanta apreensão, mas também de tanta esperança e confiança no desígnio daquele que nos dá a vida e pode chamá-la a qualquer momento, neste domingo o vimos novamente. Recebemos sua bênção no dia de seu retorno ao Vaticano. Do quarto do hospital, nas últimas semanas, Francisco lembrou que a vida vale a pena ser vivida em cada instante e que a qualquer momento pode ser nos retirada. Houve também um lembrete de que o sofrimento e a fraqueza podem se tornar uma oportunidade para o testemunho evangélico, para anunciar um Deus que se fez homem, que sofre conosco e que aceitou ser aniquilado na cruz. Agradecemos por dizer que do quarto do hospital a guerra parecia ainda mais absurda, por lembrar da necessidade de desarmar a terra e, portanto, não rearmá-la, enchendo os arsenais com novos instrumentos de morte, por rezar e oferecer seus sofrimentos pela paz tão ameaçada nos dias de hoje. Bem-vindo de volta para casa, Santo Padre.
È una grande gioia, il Papa è tornato a casa e vogliamo ringraziare Dio insieme a Maria.
È una grande alegria, o Papa voltou para casa e queremos agradecer a Deus junto com Maria. Com estas palavras de agradecimento, o cardeal arcipreste da Basílica Vaticana, Dom Mauro Gambetti, introduziu na noite de domingo, 23 de março, na Praça São Pedro, o terço pelo Papa, que recebeu alta na manhã do domingo do Hospital Gemelli após uma internação de mais de um mês. O encontro de oração foi renovado todas as noites desde 24 de fevereiro para pedir a graça da recuperação do pontífice. Na noite do domingo, o louvor pelo retorno do Papa para casa.
Carissimi fratelli e sorelle, siamo riuniti ancora una volta in preghiera, uniti nel cuore e nello spirito per il nostro amato Santo Padre, Papa Francesco.
Carissimos irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos mais uma vez em oração, unidos de coração e espírito pelo nosso amado Santo Padre, o Papa Francisco, que a Igreja esperou com grande confiança durante este período de doença. Que seu retorno para casa, aqui no Vaticano, no coração da Igreja, seja um sinal de esperança para todos aqueles que neste momento enfrentam com coragem e confiança a hora do sofrimento.
La nostra preghiera che lo ha accompagnato in questo mese di trepidazione.
Nossa oração, que o acompanhou neste mês de apreensão, continua e se transforma em súplica ao Senhor para que o abençoe com uma recuperação rápida e completa, restituindo-lhe a força e saúde para continuar a guiar o povo de Deus com amor, sabedoria e vigor.
Con amore, saggezza e vigore.
O cardeal Gambetti, em seguida, convidou os fiéis e os membros da Cúria Romana a meditarem juntos sobre os mistérios do Santo Terço, invocando a intercessão de Maria, Mãe da Igreja, para que continue sustentando nosso Papa com sua proteção materna. Ao final da oração, Dom Mauro concedeu a sua bênção e agradeceu a todos pela presença nesses dias na Praça São Pedro e pela fidelidade na oração pelo Santo Padre, e convidou cada um a continuar em suas casas e paróquias a rezar pelo Papa e a agradecer pela sua recuperação.
Há também uma nomeação do Santo Padre.
O Papa nomeou Dom Bernardito Cleopas Aúsa como núncio apostólico junto à União Europeia. Prestes a completar 66 anos de nacionalidade filipina, ele tem uma longa trajetória de serviço à Santa Sé. Em 2008, foi nomeado núncio no Haiti e, posteriormente, em 2014, assumiu o cargo de observador permanente da Santa Sé junto às Nações Unidas, em Nova York, além de observador permanente junto à Organização dos Estados Americanos. Após 5 anos, concluiu essa missão e foi designado para a nunciatura na Espanha e em Andorra. É formado em Letras e Teologia e domina os idiomas francês, inglês, italiano, espanhol e tagalo. Dom Aúsa sucede Dom Noel Trianor, que faleceu subitamente devido a um infarto em 11 de agosto de 2024. Em uma mensagem de condolências, o Papa Francisco expressou profunda gratidão por seu serviço devoto e fiel à Santa Sé. Após o anúncio da nomeação, o presidente da COMECE, a Comissão das Conferências Episcopais da Comunidade Europeia, Dom Mariano Crociata, manifestou sua alegria. O arcebispo Aúsa lê-se em uma nota: traz consigo um legado notável de compromisso diplomático e serviço eclesial. Durante décadas, desempenhou um papel central no serviço diplomático da Santa Sé, demonstrando profundo empenho e visão estratégica. Tenho certeza de que nossa colaboração será frutífera e impactante na promoção do bem comum na União Europeia. Expresso meus mais sinceros votos de força e sabedoria para sua missão. Que a orientação de Deus o acompanhe em cada passo de seu caminho. Há 7 boas razões pelas quais precisamos do Papa Francisco. Quem afirma isso é o cardeal Vítor Manuel Fernandes, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, que as destacou ao site Religião Digital. A primeira, porque é o homem de Deus, visivelmente apaixonado pelo Evangelho de Jesus. Depois, porque enxerga além, com uma intuição incomum que transcende toda imediatidade. A terceira, diz Fernandes, porque tem um coração à prova de tudo, que lhe permite dizer o que os políticos silenciam. A quarta razão, porque é um poeta que, com gestos e poucas palavras, resume aquilo que outros não conseguem expressar, nem com longas reflexões. A quinta, porque é coerente, austero, comprometido e capaz de se doar ao próximo. A sexta, porque é a voz mais poderosa dos pobres e dos abandonados desta terra. Por fim, a sétima razão, porque este mundo precisa de um pai, de alguém que reflita a paternidade de Deus, como ele, afirma o cardeal Vítor Manuel Fernandes.
E ainda sobre a alta de Francisco, vamos ouvir esta reportagem de Andressa Collet.
O buquê de rosas amarelas que ela levou ao Papa, como já havia feito uma dezena de vezes nesses 38 dias de internação, teve que ser agarrado por um guarda porque quase caiu das mãos de Carmela. Foi grande demais a emoção de sentir o olhar de Francisco sobre ela da sacada do Hospital Gemelli na manhã de domingo, em sua primeira aparição desde o início da internação, e de ouvi-lo dizer, em voz baixa, "Vejo aqui uma senhora com flores amarelas, ela é uma pessoa boa." Não sei o que dizer, obrigada, obrigada, obrigada ao Senhor e ao Santo Padre, eu não achava que era assim tão vista. Carmela Mancuso, 78 anos, conhecida por todos como Carmelina, ex-professora da região da Calábria, originária de Monterosso, mas em Roma há 6 anos, segura-se nos braços de quem escreve e mantém a cabeça baixa. As lágrimas parecem pesar, a voz treme como a de alguém que viveu um momento demais, muito além das expectativas, muito fora do alcance. O Santo Padre deveria dar a bênção e, em vez disso, me viu com um maço de rosas. Desejo a ele uma rápida recuperação e que volte como antes entre nós. É provável que o Papa, que depois levou o buquê a Santa Maria Maggiore para colocá-lo aos pés do ícone da Salus Populi Romani, já tivesse notado essa senhora baixinha, de modos gentis e cabelos grisalhos agitados pelo vento, em uma das muitas audiências gerais de quarta-feira, onde ela sempre vai para levar flores. "Para mim são como uma terapia", disse a mídia do Vaticano. Uma cromoterapia, se preferir, que combina com as orações que ela dirige a Deus por todos os doentes, ainda mais para o Papa. Desde que Francisco foi internado por causa de uma pneumonia bilateral, Carmela saiu pelo menos 10 a 12 vezes da sua casa na região de Monte Verde para pegar o trem até a parada do Hospital Gemelli. "Tive a alegria de levar flores para o Santo Padre", diz ela. A primeira vez que Carmela usou flores como oração, mensagem e, de fato, terapia, foi em um hospital, aquele pediátrico Bambino Gesù. Eu costumava ir lá com frequência e havia uma menina de 3 meses que precisava fazer uma operação delicada. Conheci a tia em uma viagem à Divina Misericórdia, o santuário, a poucos passos de São Pedro, em Roma. Rezamos o terço juntas e um dia ela me disse: "Preciso ir ao Bambino Gesù agora, minha sobrinha precisa ser operada." Ela estava toda preocupada: "Não sei como fazer isso", ela me disse, e eu respondi: "Vou acompanhá-la." E assim a acompanhei e a operação foi feita, e felizmente ela conseguiu passar por isso com sucesso. Então, o primeiro pensamento foi levar flores. A partir de então, comecei a levar flores sempre como sinal de gratidão. Na verdade, toda vez que levo flores, coloco um cartão com muitas mensagens e peço uma bênção para meus parentes e amigos. E no mês passado, também para o Papa. "Mas que emoção", comenta a mulher, interrompendo a história para relembrar aqueles breves segundos passados no Hospital Gemelli. "Eu acenei assim, fiz isso com esse pensamento, acenei como fiz tantas vezes na audiência, e ele, o Papa, toda vez que me via ali, fazia um gesto, abria os braços. Tenho muitas fotos. Hoje, eu estava na primeira fila e pensei, vamos ver se ainda funciona. Ele me viu. Não acredito nisso." Carmela Mancuso diz que nunca temeu pela vida de Francisco. "Não, não. Eu sempre tive essa grande confiança quando vim para cá. Agora, o Papa já saiu e está de volta a Santa Marta, mas a convalescença será longa. Portanto, ela enfatiza, não devemos parar de rezar. Vamos encorajá-lo. Vamos acompanhá-lo. Ele vai conseguir. Ele vai conseguir, com uma criança do Hospital Pediátrico Bambino Gesù que foi curada. E ele também. Ele vai conseguir, com certeza." Duas ambulâncias do estado, da cidade do Vaticano, uma equipe de especialistas e 3 horas de dedicação total àqueles a quem muitas vezes é negado o acesso a exames médicos e controles clínicos. No Ceylon Palace, a cidade invisível dos requerentes de asilo, a maior ocupação habitacional de Roma, o número de hóspedes tem se mantido na casa de centenas há anos. E para eles, cerca de 500 pessoas do Chifre da África, Etiópia, Eritreia, Somália e Sudão, incluindo crianças, na manhã de domingo, das 9 ao meio-dia, dermatologistas, oftalmologistas, dentistas, otorrinolaringologistas, gastros e especialistas em doenças infecciosas estiveram à disposição como parte da iniciativa Manhã de Saúde para os Mais Frágeis. A iniciativa foi organizada pela Esmolaria Apostólica em colaboração com a Paróquia dos Santos Mártires Mário e Família, uma igreja localizada na região sudeste de Roma, no bairro Romanina, onde está localizado o prédio de 7 andares. O Celan Palace, de ocupação histórica, que abriga refugiados e requerentes de asilo, que são titulares de proteção internacional por terem fugido do próprio país por causa de guerras e perseguições políticas e religiosas, encontra-se numa área em visível estado de abandono, perto do grande anel viário que circunda a cidade de Roma. Não é a primeira vez que o esmoleiro do Papa, o cardeal Konrad Krajewski, vai ao Celan Palace com seus colaboradores para distribuir ajuda, cestas básicas e artigos de primeira necessidade para aqueles que vivem em condições precárias dentro dos muros desse edifício, ocupado em 2006, que já hospedou e viu passar centenas de pessoas.
E assim chegamos ao final da edição desta segunda-feira, 24 de março. Obrigada pela companhia, obrigada pela sintonia. Estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário, para mais um programa da Rádio Vaticano, Vatican News. A todos um abençoado dia e até lá!